Quarta-feira, 12 de julho de 2023, está no ar o CBN Paraná. É o nosso giro de informações de todo o estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e também a CBN Cascavel. E nós vamos começar hoje o nosso giro pela região dos Campos Gerais. Duas pessoas morreram em acidentes em rodovias na região. Por isso, o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, vai nos contar mais detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. O primeiro acidente foi entre um carro e um caminhão na manhã de ontem na BR-376 entre Curitiba e Ponta Grossa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro seguia no sentido capital do estado quando perdeu o controle, atravessou o canteiro central e acessou a pista contrária, batendo de frente com o caminhão. O acidente aconteceu na altura do rio Tibagi, no município de Palmeira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do caminhão saiu ileso e testou negativo no teste do bafômetro, né? Não acusando consumo de álcool. Pouco depois, um homem morreu na BR-376 em Tibagi, aqui na região dos Campos Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção do veículo e bateu contra uma mureta da rodovia. O acidente aconteceu no quilômetro 432, no sentido Ponta Grossa. O trânsito ficou interditado por várias horas, sendo liberado na sequência após a retirada da vítima do local e também do veículo envolvido neste acidente. Joyce?
Obrigada, Ricardo. Obrigada mesmo. E quantos acidentes a gente vem acompanhando no Paraná todo, não é verdade? Bom, da região dos Campos Gerais, nós vamos para o Oeste Paranaense. Universitários de Foz do Iguaçu estão sendo investigados por suspeita de integrarem uma célula nazista. Por isso, a Franciele Tien, da CBN Cascavel, vai também nos contar essa que se tornou notícia estadual. Fran, muito bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. A 6ª Subdivisão da Polícia Civil de Foz do Iguaçu está investigando esses estudantes. Na segunda-feira, dia 10, foram cumpridos 6 mandados judiciais de busca e apreensão domiciliar. A investigação da Polícia Civil indica que os acadêmicos participariam de grupos de disseminação de discurso de ódio e conteúdos racistas, assim como de apologia ao nazismo. Para isso, usaram recursos da internet. As informações são de que os policiais tiveram acesso a prints de conversas e postagens realizadas por um dos integrantes do grupo, o que deflagrou a apuração. Nessas mensagens, o investigado fazia apologia ao nazismo, postando conteúdo de ódio e racista em um grupo da universidade. Um dos suspeitos usaria o software para mascarar o seu IPI, uma espécie de RG na internet, para não ser rastreado. Com esse aplicativo, ele acessava grupos de disseminação de ódio na Deep Web. A Polícia Civil informou que fez uma análise preliminar nos celulares apreendidos e foram encontrados diversos vídeos, fotos e mensagens com conteúdo racista, assim como de apologia ao nazismo. Joyce.
Obrigada, Franciele Tien, da CBN Cascavel. Vamos agora para o norte do estado. O GAECO fez uma denúncia, denunciou 10 pessoas por envolvimento em um esquema de exploração de jogos de azar em Londrina. A organização criminosa atuava em diversas frentes. Elas iam desde a programação de máquinas de caça-níqueis à lavagem de dinheiro obtido com essa prática ilícita. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, vai nos contar. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado ofereceu essa denúncia contra 10 pessoas investigadas no âmbito da Operação Guanabara por envolvimento em um esquema de exploração de jogos de azar aqui em Londrina. Elas foram denunciadas pelos crimes de associação criminosa, contravenções penais relacionadas a jogos de azar e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, os denunciados se dedicavam, havia anos, à exploração de jogos de azar e para a prática dos crimes se organizavam de forma empresarial. Ou seja, cada integrante possuía uma função específica no grupo. Parte dos integrantes era responsável pela operação dos jogos ilegais, realizando contato e suporte aos estabelecimentos comerciais em que os jogos eram realizados. Durante o cumprimento das ordens judiciais de busca, inclusive chegou a ser apreendido uma espécie de laboratório do crime. Outros envolvidos eram responsáveis pela lavagem do dinheiro. E na ação, os promotores também pediram que os acusados paguem uma indenização de 4,5 milhões de reais. Joyce.
Obrigada, Cláudia. Nós seguimos na segurança, mas aqui em Curitiba, a gente volta para Curitiba, porque ontem por aqui teve uma operação da Polícia Civil e, como consequência, a Prefeitura de Curitiba se reuniu com o delegado do Meio Ambiente para tomar medidas cabíveis contra empresas envolvidas em um esquema de corte ilegal de árvores aqui na cidade. Por isso, a Marina Prota, da CBN Curitiba, está conosco também nos contos detalhes. Bom dia, Marina.
Bom dia, Joyce. E aos ouvintes, o corte de árvores de maneira irregular em Curitiba gerou a abertura de um processo de cassação do alvará de funcionamento de 3 empresas de publicidade suspeitas de cometer crimes ambientais. A Prefeitura da capital informou que fez a denúncia inicial para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente quando 6 IPs amarelos foram cortados no bairro Juvevê. Criminosos espalharam notícias falsas nas redes sociais, atrelando o corte à prefeitura, que realizou um levantamento e apresentou um dossiê para a polícia com todos os cortes sem permissão realizados na cidade nos últimos meses. Ontem, uma operação da Polícia Civil prendeu 6 pessoas envolvidas no processo de retirada das árvores de espaços públicos e, de acordo com o delegado Guilherme Dias, as empresas envolvidas pagavam para que o corte fosse feito para que painéis de propaganda tivessem o maior campo de visão.
Nós verificamos que esse é um grupo criminoso que divide a sua expertise, divide os contatos, atua da mesma forma. Sobretudo, como nós estamos falando de ocultar o real propósito da prática desses crimes. Então, eles faziam de tudo para que as empresas não fossem vinculadas. A título de exemplo, os pagamentos para esse executor, para esse lenhador, não eram realizados diretamente das empresas, e sim por meio das contas das pessoas físicas desses gestores, já para desvincular a empresa desses crimes ambientais. Nós podemos dizer de forma segura que foram centenas de árvores, porque em apenas alguns casos foram dezenas de árvores cortadas para garantir a visualização dos painéis, e eles atuam pelo menos há 3 anos. Então, de forma constante, todos os dias, essas empresas enviavam para esses executores a lista de locais em que eles deveriam cortar árvores. E eram 8, 6 locais diariamente enviados por esses responsáveis das empresas.
As secretarias municipais do meio ambiente e do urbanismo deram início ao processo de multas e cassação do alvará de funcionamento dessas empresas envolvidas na investigação. Entre as árvores cortadas estão espécies protegidas por lei em Curitiba. Ao todo, 43 tipos não podem ser cortados sem que exista um risco de queda. Além do IP amarelo, estão na lista o pau-brasil, que possui um exemplar em frente à prefeitura, e a araucária, que está presente em diversos espaços da cidade. Por meio de nota, o CPEX, que é o Sindicato de Empresas de Publicidade Externa do Estado do Paraná, informou que está acompanhando os desdobramentos da investigação e que vai colaborar com as autoridades. Joyce.
Obrigada, Marina Prota. E de Curitiba vamos para Maringá. Por lá, os vereadores rejeitaram um projeto que criava um feriado municipal, o feriado da consciência negra. A Câmara Municipal de Maringá ficou lotada de manifestantes tanto contra o projeto. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem essas informações para a gente. Bom dia, Luciana.
Olá, Joyce. Bom dia. O projeto que tornava o dia 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, feriado municipal aqui em Maringá, foi votado na sessão de ontem. A Câmara ficou lotada. Muita gente nem conseguiu entrar para acompanhar a votação no auditório do plenário e teve que ficar do lado de fora. O projeto recebeu 5 votos a favor e 6 contrários. Então, ele foi rejeitado pela diferença de apenas 1 voto. 3 vereadores não estavam presentes e o presidente da Câmara se absteve de votar. No público estavam representantes de movimentos sociais favoráveis ao projeto e de entidades de classe contrárias à proposta. Dias antes da votação, um documento assinado por mais de 50 entidades que representam o setor produtivo foi enviado aos vereadores pedindo a rejeição do projeto de lei. Segundo essas entidades, novembro já tem 2 feriados e mais um dia sem atividade econômica representaria um prejuízo de mais de 70 milhões de reais para a economia local. As entidades sugerem que a data seja celebrada com uma série de ações de valorização da população negra e combate ao racismo. O projeto foi arquivado, mas, segundo os autores, será reapresentado no início do ano que vem. Joyce.
Obrigada, Luciana Penha. Obrigada a todos. E assim encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira. Sempre reunindo para você as informações principais do nosso estado, conectando CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e também a CBN Cascavel.